Casa Comum, encontro semanal de Paulo Rangel e Francisco Assis na Renascença. Boa tarde a ambos. Vamos começar pelos temas nacionais. Esta semana saíram dados sobre a educação, um tema que não temos vindo a discutir nas últimas semanas aqui. É bom trazê-lo agora com dados. São os dados do PISA 2018, que mostram as competências, no fundo, dos alunos portugueses, alunos de 15 anos, nas áreas de matemática, ciências e leitura. Os alunos portugueses pioraram na leitura nas ciências, não evoluíram na matemática, e tudo isto deu lugar depois a uma troca de acusações e críticas entre Nuno Crato e Tiago Brandão Rodrigues sobre as responsabilidades relacionadas com estes fatores, lembrando, por exemplo, o Ministro, que grande parte do percurso escolar que está na base destes resultados aconteceu quando Nuno Crato era Ministro, e Nuno Crato a responder que a preocupação séria com a educação, no fundo, tornou-se um pouco mais preocupante, este é o termo Nuno Crato, a partir exatamente de 2015, com a entrada do governo de António Costa. Começo por si, Francisco Assis, subscreve as críticas, por exemplo, do Ministro da Educação dirigidas a Nuno Crato?
Não subscrevo, até porque não tenho elementos que me permitam fazer essa avaliação, e tampouco penso que neste momento esse debate tenha o mais pequeno interesse. Julgo até que é de mau tom estarmos a entrar nesse tipo de discussão. Há aqui alguns aspectos que devem ser tidos em consideração. Em primeiro lugar, Portugal continua a revelar sinais positivos no essencial, isso é que é um aspecto muito importante. Desde há cerca de 15 anos que Portugal tem vindo a revelar essa evolução, essa tendência, isso em si mesmo é algo de muito positivo. Eu notei, por exemplo, eu já não dava aulas há cerca de 12 anos e tive agora que corrigir as frequências dos meus alunos e notei uma evolução muito interessante a nível da forma como se exprimem na língua portuguesa. Uma coisa que notei, por exemplo, é que praticamente não dão erros ortográficos e há 10, 12 anos davam imensos erros ortográficos. O que significa que há, de facto, uma evolução positiva neste campo concreto do domínio da língua portuguesa, mas também se verificará, até falando com colegas de outras áreas, na área das ciências, na área da matemática. Isso é o aspecto mais importante. Depois há aqui um aspecto muito preocupante, que tem que ver com o facto das desigualdades à partida não serem praticamente corrigidas ao nível do ensino secundário. Isso significa um grande falhanço do ponto de vista da democratização da nossa sociedade, isto é, aqueles que chegam à escola pobres têm pouca possibilidade de sair de lá apetrechados para poderem ter uma perspectiva de vida melhor. Isso, de facto, é algo que nos deve fazer refletir a todos e que tem que ver, nós todos sabemos mais ou menos como é que as coisas funcionam, tem que ver, por exemplo, com o facto de haver muitos dos alunos que têm melhores notas recorrem a um sistema paralelo ao sistema de ensino, que é um sistema de explicações. Obviamente só os mais pobres não podem recorrer a esse sistema. Portanto, isto gera uma injustiça social enorme e deve ser matéria de profunda reflexão. Depois, mais no concreto, perceber de facto o que é que, por exemplo, no ensino da matemática, fazer uma avaliação, não na base de estar a responsabilizar este ou aquele, mas fazer uma avaliação no sentido de perceber se as mudanças e contramudanças que foram introduzidas nos últimos anos, que é que daí resulta, até admitindo que cada um dos ministros tinha a melhor das intenções.
Daí a questão relacionada com os ministros, Francisco Assis.
Como?
O Francisco Assis diz que é de mau tom colocar a questão sobre os ministros, mas a verdade é que eles são responsáveis pelas políticas educativas.
Sim, e mas a sua o mau tom é precipitadamente começarem a acusar-se no sentido de dizer a responsabilidade é deste ou é daquele. Acho que a questão exige uma avaliação mais rigorosa e mais séria. Eu, por exemplo, vi ontem, ou hoje, o presidente de uma Associação Nacional de Professores de Matemática defender uma tese completamente contrária àquela que o ministro atual invocou para atacar o antigo ministro. Portanto, eu acho que aqui é preciso ter algum cuidado e alguma ponderação. Acho que a pior maneira é logo no dia seguinte vir dizer a culpa é do ministro anterior ou a culpa é do ministro atual, quando o que é preciso é procurar perceber, de facto, as razões de fundo que poderão estar na origem destas alterações, que, repito, não são alterações que ponham em causa aquilo que tem sido um percurso globalmente positivo do nosso sistema de ensino.
Vamos ouvir Paulo Rangel sobre este tema. Paulo Rangel.
São resultados que nos dão razão para ter sentimentos mistos, mixed feelings, como se diz em inglês. Bom, porque por um lado eu acho que eles revelam aspectos muito satisfatórios. Portugal é o único país da OCDE que ao longo de 15 anos tem tido subida sistemática. Eu penso que, sinceramente, continuo na minha visão de que uma escola mais exigente é a única escola inclusiva e, portanto, penso que há aqui resultados interessantes que, essencialmente, derivam da adoção de avaliações, digamos, por exame, que, atenção, eu não defendo de maneira nenhuma um sistema de monoavaliação, eu acho que tem que haver combinação de avaliações. O que eu não aceito é esta tendência absolutamente laxista do atual ministro e do atual governo, e que aliás já vem da Ana Benavente e de outras pessoas que, enfim, têm uma visão, eu diria, completamente, digamos, do meu ponto de vista, romântica, porque eu não digo que seja mal intencionada, muito pelo contrário, do que é e do que deve ser a educação. E quando eu estou a dizer isto com que base? É que para mim há aqui dois sinais que são preocupantes. Um sinal é o absentismo e outro sinal é a indisciplina, porque ambos contribuem muito para que os resultados, que até são satisfatórios, não sejam tão bons quanto deviam ser. E, por exemplo, os níveis de indisciplina na escola são inaceitáveis e são incomparáveis com outros países. E, portanto, isto significa, mais uma vez, que uma escola exigente tem de ser uma escola, é o único caminho que Portugal tem. Eu acho que nós precisamos de uma política sustentada e não destes solavancos em que aparece a escola, digamos, romântica, não é aquilo que uma vez, com uma certa graça e ironia, a Maria Filomena Mónica chamou os filhos de Rousseau, não é? Que é o bom selvagem, que toda a gente é muito boa e que não é preciso fazer nada, a sociedade é que corrompe, e portanto em que a educação, que eu acho que deve ter aqui de facto uma vertente mais séria e exigente, é tornada uma coisa um pouco infantilizada e até de infantilização das crianças e dos alunos e alunas em geral. Isto vai entroncar finalmente num ponto que para mim é muito importante e que aliás Francisco aqui, Assis aqui sublinhou, como para ele talvez o mais inquietante, e para mim também é. Aliás, se forem ler discursos que eu fiz na Assembleia da República em 2005 e 2009, e eu diria que foram seguramente mais de 7 ou 8, se não mesmo 10, em todos eu insisti neste ponto, é que o sistema educativo português é um sistema que reproduz, e eu até vou ser um bocadinho mais, digamos, pessimista, amplifica as diferenças sociais. E, portanto, ele, em vez de ser um elevador social, ele é um amplificador das diferenças sociais, fazendo de Portugal aquilo que Portugal efetivamente é, que é uma sociedade muito aristocrática. E, portanto, eu aqui penso que, volto à minha, uma escola mais exigente é a única escola que permite dar aos alunos que têm um background, têm um pano de fundo, que é, digamos assim, de condição socioeconómica ou cultural mais baixa, recuperarem esse atraso justamente através da escola. Se a escola for laxista, se a escola for como agora quer este ministro Tiago Brandão Rodrigues, que é passar toda a gente para ter boas estatísticas ao fim, o que acontece é que nós vamos ter uma situação em que estamos a passar pessoas que não sabem, estamos a reproduzir as desigualdades sociais, porque aqueles que pertencem a classes socioculturais que são mais altas, ou porque vão para o ensino privado, ou porque têm explicações, ou porque têm um ambiente em casa onde, enfim, digamos, o diálogo cultural é normalmente mais elevado, evidentemente que estão com uma vantagem à partida. Se não é a escola a restaurar este gap, esta diferença, não há outro espaço social para o fazer, ou dificilmente haverá. Claro que há sempre exceções. Todos nós sabemos de pessoas brilhantíssimas, geniais, que vieram das condições socioeconómicas mais difíceis. Mas são exceções. Nós temos de trabalhar para a média.
Temos que avançar para o tema europeu, os temas europeus, marcado esta semana, Francisco Assis, pela crise no país mais pequeno da União Europeia, em Malta. Josef Muscat promete sair do cargo, primeiro-ministro, no próximo ano, no novo ano, na sequência da investigação ao assassinato da jornalista Daphne Galizia, tendo em conta ligações muito próximas entre os suspeitos no caso e o seu gabinete, que foram reveladas na investigação. Já aqui várias vezes, por alto, falámos da situação em Malta, mas nunca avançámos. ao contrário do que, por exemplo, refletimos sobre o leste da Europa, neste caso de Malta, é uma crise que poderá trazer alguma instabilidade que não estava, digamos, nas contas, até já da própria Executivo Comunitário, que agora entra em vigor?
Bom, este caso foi um caso que tem vindo a ser amplamente discutido já há uns tempos a esta parte. E eu quero aqui salientar até o que foi o posicionamento de uma antiga eurodeputada portuguesa e do Partido Socialista, Ana Gomes, que denunciou várias vezes esta situação. Recordo-me, por exemplo, que do último congresso do PSE realizado em Lisboa, sensivelmente há um ano, esse senhor esteve presente, fez uma intervenção e Ana Gomes manifestou-se até ruidosamente contra a presença dele numa reunião daquela natureza. Justamente porque ela tinha, sempre disse, informações que apontavam neste sentido e corajosamente deslocou-se a Malta, esteve lá, reuniu com pessoas que denunciavam já na altura a autoria moral deste assassinato por parte ou do Primeiro-Ministro ou de alguém próximo dele. Ora, este caso é um caso que evidentemente tem que ser tratado como ele é, um caso gravíssimo. Em Malta, aparentemente, o assunto vai ser resolvido, embora, do meu ponto de vista, perante tudo isto, o Primeiro-Ministro já deveria ter saído, já deveria ter deixado de exercer as suas funções. E é um caso muito claro em que os socialistas europeus têm que também falar uma linguagem clara, tal como em outras circunstâncias tiveram, e bem, na primeira linha da contestação à ação perseguida por outros primeiros-ministros no leste europeu, que punham em causa alguns princípios básicos do funcionamento do Estado de Direito. Perante um caso da gravidade destes, não podem estar em silêncio, como é absolutamente evidente. Se isto vai ter uma grande repercussão a nível europeu, francamente não creio que venha a ter. Agora, é uma questão moral, antes de mais, em que se exige aos responsáveis políticos europeus que tenham posições muito claras, sendo que este Primeiro-Ministro fazia parte ou faz parte do Partido Socialista Europeu, do SND, exige-se aos dirigentes máximos do SND que tomem uma posição muito clara sobre...
Que não têm tido até ao momento, Francisco Assis.
Nos últimos dias, francamente, não percebi se tiveram ou não, mas durante muito tempo não tiveram, e a prova disso é que ele esteve aqui como convidado no Congresso do Partido Socialista Europeu em Lisboa, quando já havia mais do que suspeitas do seu envolvimento.
E vai sentar-se no Conselho Europeu.
Neste crime. Acho, pois, exatamente, há aqui um problema que deveria ser, eu creio que deveria haver da parte da família política em que ele está a inserir, e que é minha, diga-se de passagem, deveria haver uma oposição firme. Aliás, o exemplo de uma socialista europeia que se bateu claramente, que foi a primeira pessoa e a pessoa que mais insistentemente denunciou este caso e que no Parlamento Europeu fez múltiplas intervenções sobre o assunto, que é Ana Gomes, e que não foi devidamente escutada na altura. Houve muitas pressões, eu fui testemunha disso mesmo, houve muitas pressões no sentido de silenciar a doutora Ana Gomes, e ela felizmente, com a coragem que lhe é reconhecida, resistiu sempre a essas pressões e manteve a sua posição de uma grande dignidade, e cá está agora a todos os dirigentes socialistas europeus agirem em consonância com essa mesma dignidade.
Paulo Rangel, é possível receber Muscat num Conselho Europeu, tendo em conta o que sabemos hoje em dia sobre esta ligação entre o seu gabinete e a investigação?
Repare, é evidente que numa situação destas, a primeira responsabilidade cabe ao próprio. Portanto, o próprio é que já há muito tempo se devia ter de demitir. Porque, repare, o grande problema aqui na questão de Malta é que houve um assassinato de uma jornalista que estava a investigar um caso de corrupção gravíssimo, aliás, ligado também inicialmente aos Panama Papers, e a partir desse caso, ela teve, digamos, descobriu ligações diretas ao gabinete do Primeiro-Ministro, quer a ministros, quer ao gabinete, ao chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, e denunciou estes casos. E, entretanto, o que aconteceu foi que ela foi assassinada num carro à bomba.
Outubro de 2017, exatamente.
Exatamente, pronto. Ao mesmo tempo, aliás, diga-se, um caso semelhante aconteceu na Eslováquia com um outro jornalista, Jan Kuciak. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que havia aqui ligações muito fortes ao governo. Aquilo que seria expectável, se José Muscato fosse, de facto, um homem sério, era que ele tivesse afastado as pessoas que, logo à partida, apareciam com ligações evidentes, que as tivesse afastado e que ele próprio tivesse promovido um inquérito com toda a independência. E o que aconteceu ao longo destes 2 anos é que ele esteve em constante proteção inexplicável destas pessoas que estavam sob fortíssima suspeita. Nem elas se demitiram por sua própria iniciativa, nem ele promoveu a sua demissão, e houve indícios vários, não importa agora estar aqui a ser muito detalhado, de que o governo maltês tentava controlar a investigação. Pronto. Houve um movimento muito forte de políticos, cidadãos malteses, desde o início, a chamar a atenção para este ponto. A verdade é que aqui no Parlamento Europeu muita gente o fez, eu também o fiz, mas eu presto aqui a minha homenagem à Ana Gomes, que já foi aqui citada pelo Francisco Assis. Aliás, no meu artigo de ontem no Público fiz questão de o dizer até em número separado, num parágrafo separado, porque as pessoas não sabem, mas a nossa antiga colega Ana Gomes teve ameaças de morte várias e intimidações pela circunstância de, desde o primeiro minuto, estar a chamar a atenção para isto. Como sabe, ela teve sempre um papel muito ligado ao escrutínio destas situações dos Panama Papers e dos offshores, etc., que elas estão muito ligadas à Malta, que ela própria tem, o país tem ele próprio um regime fiscal altamente controverso, e, portanto, o facto de ela seguir esses assuntos fez com certeza, e aqui ela conhecia, aliás, pessoalmente a jornalista, porque ambas estavam empenhadas na denúncia deste tipo de situações de utilização de paraísos fiscais e coisas quejandas, e a verdade é que foi, digamos, foi, eu posso usar a expressão talvez sem exagero, foi uma heroína, porque, como eu digo, estamos a falar de máfias perigosíssimas, tão perigosas que promoveram uma morte à bomba, não é? E todas as pessoas que assumiram numa altura, porque isto agora é muito fácil vir apoiar este movimento.
E mas do ponto de vista estritamente político, o Francisco Assis falou em pressões até na área socialista,
não,
mas,
repare,
mas ele
político,
alargou-se a outros campos políticos, até do próprio...
Não, eu vou dizer assim, no ponto de vista político, o que eu vou dizer é o seguinte, é uma vergonha, e eu vou dizer aqui, o Partido Socialista Europeu e o próprio Partido Socialista Português, do meu ponto de vista, têm tido um comportamento que é lamentável, para não dizer vergonhoso. Porque falam sempre da Hungria, onde não se passa metade do que se passou na Eslováquia com o governo socialista, e em Malta com o governo socialista, e na Roménia com o governo socialista, e nunca se referiram aos casos da Eslováquia, ao caso de Malta ou ao caso da Roménia. No caso da Roménia, fizeram uma coisa muito fraquinha quando já estava, enfim, aquilo já tinha ultrapassado todos os limites. E aqui há uma coisa que eu vou dizer, o PSD foi um dos subscritores da moção para a expulsão, que entretanto está numa suspensão, da qual se espera a todo momento, enfim, também julgo que está a demorar demais, do partido Fidesz de Orban na Hungria.
Está a associar António Costa a esse silenciamento do caso?
Quer dizer, vamos cá ver, eu vou separar as águas, porque evidentemente que o primeiro-ministro português, enquanto tal, eu penso que deve ser preservado disto, certo? Porque há relações de Estado a Estado e, portanto, eu não vou ao ponto, porque penso que seria demagógico, vir dizer que António Costa tinha ele próprio, ou o governo português, através dos estrangeiros, de tomar uma posição. Penso que, evidentemente, se houver uma posição concertada da União Europeia, como houve, por exemplo, relativamente à Hungria, como houve, por exemplo, relativamente à Polónia, quanto a determinadas questões, o governo português poderá alinhar. Estar agora a fazer o próprio governo português de Dom Quixote numa situação destas, não acho que deva fazer. Isto, não, uma coisa é o governo português, outra coisa é o Partido Socialista Português e são os SND, o Partido Socialista Europeu. São coisas diferentes. Ainda no outro dia, vou dizer, foi lamentável no plenário, não é? Com todos os grupos, não é? De esquerda à direita, a quererem fazer uma visita à Malta, e a senhora Arantxa de Sanches, que é a líder parlamentar dos socialistas, com um discurso complacente com Malta, com o governo de Malta. O que está aqui em causa não é o socialismo, porque, vamos cá ver, ninguém está a dizer, e eu não digo, em caso algum, que alguma vez os socialistas europeus sejam a favor de uma democracia liberal ou que sejam a favor do controle da justiça, não passa isso pela cabeça. Agora, para isso, também têm que ter a coragem de, quando os seus, alguns dos seus, enveredam por esses caminhos, e infelizmente isso acontece, e acontece nas várias famílias políticas, eu chamo sempre a atenção, os quatro países de Visegrado estão na mesma situação. A Polónia é conservadora, a República Checa é liberal, a Eslováquia é socialista e a Hungria é do PPE. Quer dizer, os quatro têm graves problemas, nomeadamente na independência dos meios de comunicação social e na independência da justiça, e são quatro famílias políticas diferentes.
Vamos fechar com a questão de Greta Thunberg, que a caminho da Cimeira de Madrid, passa por Lisboa, está neste momento em Lisboa. Francisco Assis, este ativismo ambiental desta adolescente está a polarizar também algumas reações, há muitos aplausos, obviamente, em todo o mundo, mas há também aqui e ali alguma crítica surda relacionada com a figura de Greta Thunberg. Como é que se posiciona face a este autêntico fenómeno que está a acontecer?
Sim. Pois, todas as causas precisam de símbolos, não? E até por mais racionais que as causas sejam, elas precisam sempre de alguns símbolos emocionais, quase de alguma projeção no plano quase do mito. E a verdade é que esta jovem sueca acabou por se tornar um símbolo desta causa, que no essencial é uma causa justa e pertinente. E por isso compreendo que haja uma necessidade de a valorizar. Sempre que ela passa por algum país, sempre que ela visita alguma cidade, ela é recebida, mais ou menos nos termos do que aconteceu ontem em Lisboa, precisamente porque se está a receber alguém que se tornou um símbolo. De certa maneira, ela é uma espécie do futuro que vai interpelar o presente.
Mas há a questão da simplificação da linguagem e...
Uma simplificação da linguagem há em todos os lados. Quer dizer,
de uma matéria que é complexa e interdisciplinar.
A matéria é complexa, mas a causa é hoje relativamente mais simples do que parece. Isto é, hoje há um consenso científico muito grande sobre os riscos que o planeta está a enfrentar. E, aliás, é curioso que a Greta coloca sempre a questão num sentido que é dizer ouçam a ciência. E isso é o que parece até mais interessante. Ouçam os cientistas num domínio em que há um vasto consenso científico. Claro que nunca há unanimidade, mas há um vastíssimo consenso científico. E ela faz um certo apelo à ciência, o que é interessante porque muitas vezes o risco que temos até é de posições ecologistas anticientíficas, que também existem, e que são essas sim, a meu ver, muito perigosas porque apontam para uma regressão civilizacional. Aqui ela diz uma coisa ao contrário, diz ouçam o que os cientistas dizem e em função disso atuem. Depois, evidentemente, que há no discurso dela alguma ingenuidade e algum excesso, até próprio da sua idade. Mas eu penso que a importância que ela assumiu no plano simbólico nas nossas sociedades tem que ver com esta ideia, sendo uma adolescente, é um bocadinho a ideia de que é o futuro que vai interpelar o presente. São as próximas gerações que vêm interpelar as gerações que têm presentemente responsabilidades. E eu, francamente, não vejo nenhum mal nisso e, portanto, encaro até com respeito e com agrado esta atuação. Depois, claro que à volta de um símbolo há sempre muitos exercícios de oportunismo, dos mais diversos oportunismos. Há os excessos emocionais, há os fanatismos que se criam em torno daquilo que são referências simbólicas, mas eu vejo esta jovem sueca como um símbolo de uma causa que é hoje uma causa justa e pertinente e é assim que procuro avaliar.
Paulo Rangel, quando Greta estava a chegar a Lisboa, António Guterres estava em Madrid a pedir aos líderes políticos para agirem no início da Conferência do Clima em Madrid, dizendo que toda a sociedade está preparada, mas é preciso que os líderes liderem. No fundo, a sociedade está preparada, mas é preciso algo mais. Podemos cruzar aqui as duas reivindicações de Guterres e de Greta Thunberg.
Sim, quer dizer, vamos cá ver, não poria os dois no mesmo nível. Que é uma
eu não estou a pôr, estão sintonizados neste pedido de ação.
Está bem, ora bem, mas vamos cá ver, quer dizer, vamos cá ver. Eu, sinceramente, não tenho nada contra, pelo contrário, até tenho a favor esta ação pedagógica que faz a Greta. É uma questão simbólica, evidentemente, e, portanto, é um grito jovem, até demasiado jovem, normalmente não é tão cedo que estas coisas acontecem, não é? Uma coisa é ter 23 ou 24 anos, em que se é jovem, outra coisa é ter 16, são coisas, apesar de tudo, diferentes, mas, enfim, é um clamor, é um símbolo, eu não vejo isso de uma forma negativa, não vejo isso de uma forma que eu diria, como muita gente com críticas acerbas, não. Agora, evidentemente que há, vamos cá ver, justamente porque é uma pessoa com 16 anos, às vezes há uma falta de bom senso. É aquela intervenção nas Nações Unidas, em que os políticos quase que pedem desculpa. Não é preciso dizer a estas pessoas que as coisas não são assim. Portanto, eu não vou atrás é deste gretismo militante que agora anda para aí. Porque isto levaria a uma ditadura ambiental e nós ainda vivemos em democracias. E, portanto, é preciso, sem dúvida, que há aqui uma urgência climática, há uma emergência climática, como se diz também.
E, foi portanto, declarada no Parlamento Europeu, não é?
Claro, e foi com o meu voto de aprovação. Enfim, não é que concordasse com tudo o que lá estava, mas o sentido político é o que conta aqui. E é preciso agir, e é preciso agir mais rápida e mais intensamente do que aquilo que nós tínhamos inicialmente previsto. Não tenho dúvidas sobre isso. Neste sentido, esta sensibilização e até especialmente uma mobilização dos jovens que este movimento da Greta conseguiu é algo extremamente positivo. Agora, depois, quando ela vem fazer aquelas caras zangadas, aquelas birras na televisão, e as pessoas não têm a coragem de dizer assim, menina, tenha paciência, a sua luta é justíssima, você tem razão em muita coisa, mas isto não é assim. Nós estamos a destruir o futuro dos jovens. Estes jovens têm, na generalidade, hoje, perspectivas que as gerações anteriores não tiveram, não é? Que para ela poder fazer estes números, que, como eu digo, são positivos, não os vejo negativamente, para ela poder fazer, houve gerações e gerações de pessoas que trabalharam. E, porventura, houve que sacrificar muitas coisas do ambiente para se chegar aqui. Eu sou contra outra ditadura que está aí instalada, que é de que só agora é que se descobriu o ambiente e que o PAN, então, dizia. Porque hoje, eu peço desculpa, quem teve como ministro da Qualidade de Vida da Gonçalo Ribeiro Teles, eu lembro de ter 13, 14 anos e ter um clube, enfim, que era uma coisa que não prestava para nada, que se chamava Clorofila Clube. Quer dizer, já toda a gente estava sensível. Tive uma formação dos jesuítas com o padre Vasco Pinto Magalhães, a grande clube da Rádio Renascença, aos 10 anos, que se chamava O Mundo é a Nossa Casa. Isto era 1978. Portanto, não, esta nova geração não pode pensar que despertou agora para o ambiente. Hoje há evidências científicas e até empíricas da nossa experiência cotidiana, não é? Nomeadamente no domínio das alterações climáticas, de que as coisas estão pior do que aquilo que se imaginaria. E, portanto, nós temos que, como políticos e como cidadãos, fazer isto. Mas agora, por amor de Deus, não vamos também nem santificar esta senhora, nem aceitar tudo o que ela diz, sem prejuízo de eu, sinceramente, lhe dizer, ao contrário de muita gente até no meu espectro político, eu ver com bons olhos que haja iniciativas jovens desta natureza e que estes símbolos apareçam porque eles são catalisadores.
Paulo Rangel, Francisco Assis, encontramos-nos na próxima semana. Um abraço, muito obrigado, boa semana.
Obrigado.